Então, boa tarde. Nós temos todo o gosto nesta reunião. Gostava também de, para ficar, de termos claro um bocadinho as regras do jogo, que seria, se não se leva ao mal, que fique gravada a audiência. Temos uma logística que quando se fala carrega-se no botão, não sei o quê, portanto acho que isto. Digamos, vamos conseguir avançar. E, por um lado, também dizer que foi da parte do Observatório, com muito gosto, que recebemos o vosso ofício, que nos disponibilizámos todos. Muitas vezes, por questões logísticas, não fazemos o pleno, mas hoje estamos os 10 elementos do Observatório aqui presentes. Alguns terão que sair depois um pouco mais cedo. Também não levem a mal se isso acontecer, mas para mostrar também, digamos, do interesse que temos nesta matéria. Exatamente, e para além enfim, da gravação normal, já vos falei também que está a ser gravadas umas imagens iniciais para o canal Parlamento, para podermos também dar relevo a esta nossa reunião. Que vem muito de encontro às nossas preocupações também. E sabendo, nós já falámos muito internamente também sobre estas matérias, e há uns players especiais nestas que têm a ver com as. Que têm, digamos, um trabalho que é muito significativo nesta área também dos incêndios florestais e rurais. Com os quais nós gostaríamos, de facto, de estabelecer este tipo de relação, porque julgamos que há muito trabalho a fazer. Sentimos também de muitas das entidades uma grande disponibilidade para uma resolução de problema, que é um problema nacional gravíssimo, que tem muitos custos associados de perdas humanas. No global, para a sociedade em geral, mas também tem perdas associadas para as empresas e portanto, gostaríamos todos que todos os recursos pudessem ser mais bem utilizados, mais otimizados e que ficaríamos todos a ganhar. E, portanto, este observatório sendo, por um lado, criado pela Assembleia da República, por outro lado, sendo um observatório técnico que tem, digamos, valências técnicas muito diversificadas, desde componente florestal, a componente de proteção civil, a componente de bombeiros, investigação, portanto temos aqui assim um leque bastante diversificado de competências técnicas. E depois, por outro lado, temos também digamos, um estatuto de independência que também nos, enfim, que é quase obrigatório dada esta pluralidade de intervenções, mas que também nos permite fazer propostas que sejam um bocadinho, por vezes, fora do status quo, que possam, digamos, melhorar o sistema, tendo para isso, digamos, o veículo, a Assembleia da República, se forem alterações legislativas, ou o veículo, digamos, de propostas também ao Governo e também de recomendação ao público em geral, que nos parecem, naquilo, nos temas que nos parecem mais adequados. E por isso, digamos, eu não queria perder muito tempo com a minha intervenção, porque é um bocadinho só de enquadramento e de agradecimento pela vossa iniciativa, e dizer que, digamos, se estivessem de acordo no modus faciandi, que vos ouviríamos primeiro um pouco e depois estabeleceríamos um conjunto de perguntas e de respostas e de diálogo com os vários elementos que possam ter interesse em aprofundar determinadas questões. Pronto. Muito obrigado a todos.
Sr. Professor e os restantes membros do Observatório, em primeiro lugar, eu gostava, somos nós é que agradecemos a disponibilidade dos senhores nos receberem. Este é um assunto que é um assunto que nós levamos muito a sério, é um assunto bastante importante, como vamos tentar explicar em diferentes vertentes. Hoje aqui nós optamos e apresentando a equipa que está comigo, a doutora Isabel Figueira, o engenheiro João Gaspar e o engenheiro Pedro Marques, são numa área da REN que tem, entre outras responsabilidades, a responsabilidade das servidões. E já vou explicar onde é que é o contexto das servidões e como é que as servidões encaixam na questão que nos traz aqui. Mas, como dizia, isto é um assunto que é de extrema importância para nós e que nós levamos muito a sério por variadas razões. A primeira das quais, e penso que logo à cabeça, porque existe uma obrigação legal que a REN cumpre escrupulosamente de limpeza das faixas onde nós temos as nossas infraestruturas. A segunda, e é um pouco também o que nós gostávamos depois de apresentar e ficarmos totalmente à disposição dos senhores para todas as questões e esclarecimentos que entendam relevantes, até um pouco pelo impacto que tem em termos da persecução do nosso trabalho e da nossa eficiência operacional. Isto porquê? Eu não sei se os senhores têm noção, o setor energético tem diferentes players e as infraestruturas também têm diferentes entidades. Nós estamos, basicamente, a operar as linhas de muito alta tensão na eletricidade e os gasodutos de alta pressão, no caso do gás natural. E temos, espalhados pelo país, mais de 8 mil quilómetros de linhas de muito alta tensão, mais de 1.200 quilómetros na nossa rede de gasodutos. Temos depois uma distribuidora na zona do Porto que acrescenta mais umas centenas de quilómetros a esta rede de gasodutos, embora não tanto na alta pressão, mas aí sim já na média e baixa pressão. E temos infraestruturas que são subestações elétricas e estações de gás. Isto num número resumido, que é o que mais interessa para aqui, nós estamos a falar em cerca de faixas, o correspondente a faixas de 35 mil hectares. É o que está sobre a alçada da responsabilidade da REN. Das quais 60%, aproximadamente, 60% desta área em espaços florestais. Pronto, aí diz a importância e como é que joga a questão da obrigação legal e também do impacto para a nossa eficiência operacional. Nós temos seguido com muito cuidado e temos tentado responder da melhor forma que conseguirmos às obrigações que nos são impostas, nomeadamente nesta vertente da limpeza de faixas. Interagimos com múltiplas entidades, e estamos a falar desde de uma rede vasta de fornecedores que trabalham connosco nesta área específica, mas também com a Proteção Civil, com as entidades locais, como as câmaras e outras, que depois já explicaremos em mais detalhe, mas também para os senhores terem uma ideia. Destes 35 mil hectares, nós o ano passado, no ano 2019, nós praticamente chegámos aos 8 mil hectares, foi ligeiramente abaixo dos 8 mil hectares de faixas que limpámos ao longo de todo o ano de 2019. E este número é particularmente representativo, depois o João Gaspar vai dar aqui algum conteúdo mais detalhado sobre esta questão, mas era algo que nós temos vindo a ver com muita atenção e o número que nós temos vindo a conseguir limpar todos os anos tem vindo a crescer todos os anos. E isso é algo que nos deixa satisfeitos, embora tenhamos aqui alguns desafios que também é um ponto que gostaríamos de discutir e com os senhores e realçar aos senhores. Outro aspecto que também é relevante, sai um bocadinho fora da questão específica dos incêndios, mas que para nós é relevante, e é relevante por um lado pelo aspecto positivo que cria, mas também por alguns desafios que também acrescenta, tem a ver com o que é que esta questão da limpeza de faixas representa para a REN. Representa, no fundo, nós termos uma rede de parceiros, de fornecedores que contratamos para realizar este trabalho. Para os senhores também terem uma ideia, os tais cerca de quase 8 mil hectares que limpámos o ano passado, representou, em média, nós termos cerca de 200 pessoas a trabalhar por dia útil ao longo de toda a nossa infraestrutura. Mas representa também um desafio, esta questão de representa um desafio e é uma das preocupações que nós gostaríamos de levantar hoje, que tem a ver com a implementação destas nossas obrigações. E o primeiro desafio está relacionado com estes recursos humanos e estas equipas de limpezas de faixas não são infinitas, são escassas. E, de repente, o que aconteceu foi que muitas entidades, tal como a REN, outras entidades passaram a ter esta obrigação de... E, portanto, a procura para estes serviços disparou. Mas a oferta não disparou na respectiva proporcionalidade. E, portanto, um dos desafios que nós encontramos aqui e que vai sendo difícil, temos conseguido ajustar, mas vai sendo difícil continuar este ritmo, é precisamente o déficit de oferta que existe para a prestação deste tipo de serviços. Julgo que não seremos os primeiros a levantar esta questão, se calhar outras entidades já o fizeram, mas gostaríamos de realçar que esse é um dos problemas que temos. O segundo problema que tem aqui um enquadramento é uma questão mista em termos quer operacionais, quer de algum enquadramento que nos preocupa, tem a ver com o facto de esta atividade... E pelas características das nossas jurídicas, de como é que são constituídas as servidões, aqueles terrenos não são terrenos da REN. Portanto, alguns são efetivamente terrenos nossos, que estão na base de ativos da concessão, quer da eletricidade, quer do gás natural, portanto, que estão entregues à REN, ou seja, uma concessão pública. Mas há muitos terrenos que são de propriedade privada. O que levanta um segundo desafio, que é, muitas vezes, o contacto com estes proprietários, em primeira instância, e, em segunda instância, a obtenção da autorização dos respectivos proprietários para nós podermos fazer o dito trabalho de limpeza. Encontramos, os senhores devem facilmente compreender, que encontramos todo o espectro de respostas, desde gente muito colaborante e que agradece o facto de nós estarmos ali a contribuir para este desafio, mas outros que dizem que tenham paciência, mas aqui no meu terreno os senhores não fazem nada. E isto gera uma questão que é uma questão que nos preocupa, que é de haver serem estabelecidas regras que no fundo ponderem, por um lado, a necessidade versus o direito do proprietário, obviamente. Se os terrenos são de propriedade privada, temos que o respeitar. Outro desafio que também nos preocupa tem a ver, e o João também vai falar sobre isso, tem a ver com as metas específicas, algumas metas específicas que estão estabelecidas na legislação. Que está associada também ao primeiro problema, que é a falta de capacidade de resposta dos nossos fornecedores. Isto é, nós temos 35 mil hectares de infraestruturas. Admitindo que nós agora estabilizávamos a nossa capacidade de resposta, por uma simplicidade de raciocínio, nos 8 mil, significaria que nós faríamos ciclos de limpeza das infraestruturas em média de 4 anos e meio. Em 4 anos e meio estávamos a voltar à mesma infraestrutura. Não é isso que fazemos. Nós prioritizamos e temos uma abordagem segmentada por muitos fatores, nomeadamente fator de risco, etc. Mas, para simplificar, seriam 4 anos e meio. Ora, em 4 anos e meio, as, a vegetação cresce, não é? Quer dizer, e muitas vezes cresce, em alguns casos, mais, de uma forma muito mais rápida do que aquela capacidade de resposta, por muito empenho que nós tenhamos, cresce mais rápido do que nós sermos capazes de responder. E isto é outra preocupação que nós temos, é a adequação de, efetivamente, um desígnio que é de todos e que acreditamos ser de todos, e eu gostava de realçar, para nós não se trata apenas de um estrito cumprimento de uma obrigação legal, tem uma componente que é tão importante como esta na nossa maneira de trabalhar, que é o impacto que isto tem depois nas nossas operações, mas a verdade é que nós não conseguimos, em alguns casos, dar a resposta a todas essas metas que estão estabelecidas em alguns casos específicos. Por último, gostaria também de terminar dizendo que nós vemos estes desafios muitas vezes como uma oportunidade, e uma oportunidade neste sentido. Quando nós constituímos uma faixa de servidão para uma das nossas infraestruturas, a preocupação que nós temos é, quando implementamos as nossas infraestruturas, e estamos completamente conscientes que são infraestruturas que causam impacto, visual, impacto nomeadamente quando estou a falar das redes de eletricidade, os gasodutos menos, porque como estão enterrados é menos visível, mas achamos que isto pode ser uma oportunidade, e nós temos feito um trabalho e temos interagido com múltiplas entidades pelo país fora, no sentido de, quando nós instalamos essas nossas infraestruturas, nós podemos fazê-lo de uma forma sustentável. E a sustentabilidade passa, no nosso entender, também, muitas vezes, com a própria política de depois de reflorestação daquela região. E temos tido o particular cuidado de tentar, sempre que possível, adotar políticas de plantação de espécies autóctones, muitas vezes em substituição de outras espécies que estão que estavam lá quando nós chegámos e desenvolvemos essa infraestrutura. Portanto, não só a limpeza, que é um aspecto que nós tomamos muito a sério, mas também a própria, uma abordagem de reconversão de faixa, muitas vezes para plantação de outras espécies, e sempre, obviamente, privilegiando espécies autóctones. Nós não somos, aí como os senhores compreenderão, recebemos essa informação externa, portanto não somos especialistas na matéria, mas trabalhamos com múltiplas entidades, mas tentamos fazer esta abordagem de uma forma construtiva e sustentável, que interessa, no nosso entender, interessa ao país, e não escondo, interessa também à própria REN, na questão da vertente da nossa eficiência operacional. E com isto, com esta breve introdução, se os senhores estivessem de acordo, eu pedi ao João Gaspar, nós preparámos uma apresentação com estes pontos de uma forma um bocadinho mais detalhada. Se estivessem de acordo, nós faríamos a apresentação. Os senhores, como entenderem, se preferirem que façamos a apresentação por completo e depois tenhamos aqui um diálogo, se preferirem ir colocando questões ao longo da apresentação, fica ao critério dos senhores. Estamos completamente à vossa disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. Eu não sei o tempo da apresentação. 20 minutos. Não, se houver, durante a apresentação, algumas questões de clarificação, não é? Podia-se talvez interromper, se não deixávamos até ao fim e fazíamos as interações no final.
A apresentação também serve de guia para nós podermos discutir. Portanto, caso surja alguma dúvida, não tenham problemas em a interromper. Ela é muito visual, é muito à base de, fotografias e está dividida, essencialmente, em quatro pontos. Um, mostrar aquilo que estamos a fazer no dia-a-dia. Um outro ponto é aquilo que estamos a fazer, mas a pensar no médio e no longo prazo para a sustentabilidade destas ações. A outra é mostrar, afinal, nós estamos aqui num observatório técnico ligado aos fogos florestais e nós estamos a fazer trabalhos que supostamente há de ser também para ajudar esta temática. Isto ajuda ou não ajuda? Nós já temos um trabalho longo, temos sempre que há incêndios e que apanham infraestruturas nossas, eu peço às minhas equipas para irem a seguir fotografar para ver se tiramos alguns ensinamentos, e era isso que eu também tenho aqui um conjunto de fotografias para vos mostrar. E por último... Ah, sim, claro. E por último, com base na experiência que temos e nos anos que levamos, também tínhamos aqui um conjunto de propostas que achámos que eram, gostávamos de deixar e depois para verem o que é que os senhores também depois poderiam fazer. Portanto, estejam um bocado à vontade. O engenheiro Conceição, nesta primeira parte, já me ajudou um pouco. Tinha aqui esta imagem um bocado só para dizer, porque vão ver muitas fotografias na parte das linhas elétricas, os gasodutos não vão ver tantas, e até para a gente as ver, eu tive que pôr uma fotografia da fase da construção, porque senão ele depois não se vê, está enterrado. Mas era só um bocado para dizer que nós temos estas duas áreas de negócio. Esta segunda fotografia é um bocado para perceber que, de facto, quem desenhou a legislação e pensou que as linhas poderiam servir, de facto, de compartimentação da floresta e servir como uma rede divisional e compartimentação, estava certo. Portanto, à escala da paisagem, percebe-se que, fazendo este tipo de trabalho, que, de facto, uma infraestrutura linear consegue fazer este trabalho de compartimentar a floresta. Este gráfico corresponde ao uso do solo das nossas faixas de servidão, quer de gás, quer de eletricidade, e se somarmos ali a área da floresta com os matos e pastagens, chegamos àquele número que já foi aqui referido, os tais 60% em que as nossas infraestruturas estão em espaços florestais. Nós costumamos até dizer que a floresta é um bocado a casa das nossas infraestruturas, e diferencia isto, por exemplo, é alguma grande diferença em relação às redes da EDP. As EDP estão muito mais, é uma rede muito mais malhada e está muito mais dentro dos centros urbanos, e nós estamos fora, chegamos perto dos centros urbanos, mas é em poucos casos que os atravessamos. Nossa principal preocupação, mesmo antes de se falar, isto nos últimos anos tem-se falado muito na questão dos incêndios, mas nós, a primeira nossa preocupação é criar segurança para a operação e exploração das nossas infraestruturas. E como é que fazemos isto? Já fazemos isto há longos anos. Em primeiro, se voamos pelo menos uma vez por ano por helicóptero todas as nossas infraestruturas, fazemos três, o chamado 3 em 1. O helicóptero leva além de fazer o trabalho de lidar e detecção dos pontos que nós chamamos os pontos críticos, ou seja, mede a distância à altura aos cabos, portanto, essencialmente nisso, leva uma câmara de vídeo, portanto, filma e detecta também os pontos quentes para ver se há algum ponto que mereça depois ser inspecionado por via terrestre. Esses pontos que nós chamamos de pontos críticos, ou que estão mais próximos dos cabos, que é aí que nós temos que assegurar essas distâncias também como bem da legislação, depois corre num algoritmo e a informação depois é disponibilizada, né, a imagem que está à direita, como aqui está um bocado longe, não se consegue ver, mas aquilo tem uns pontos amarelos, vermelhos e laranjas, que têm a ver com o nível de criticidade ou a proximidade aos cabos, e portanto é aí que depois este trabalho é disponibilizado às nossas equipas de campo, e é aqui que eles depois vão trabalhar. Isto é uma forma de assegurarmos a distância das árvores à infraestrutura e criarmos segurança à exploração das mesmas. Uma outra prática que fazemos, ainda anterior a esta, mas que continuamos a fazer em complemento da primeira, é as inspeções visuais terrestres por equipas de campo. Nos últimos anos criámos, além daquelas equipas que fazem as inspeções, equipas que nós chamámos de equipas de proteção e vigilância, que têm duas funções. Na época do inverno, dedicam-se a fazer a iluminação daqueles pontos críticos, portanto, eles não fazem um trabalho em contínuo, fazem um trabalho salteado. E na época do verão, na época da chamada época dos incêndios, estão à disponibilidade dos nossos centros de operação de rede. Sempre que existe um incêndio que seja detectado depois no nosso centro de operação, eles podem ser chamados para ir para junto de uma instalação, não linhas, mas para junto das subestações ou das estações de gás, para ajudar e serem também os olhos dos nossos operadores no campo. Produto importante em complemento é a chamada, fazemos isto já agora há uns anos para cá, pelo menos há 3 anos, fazemos a monitorização e acompanhamento dos incêndios em colaboração com a Proteção Civil. O que é que nós tentamos fazer aqui? Tentamos antecipar cenários. Antes éramos muito reativos. O incêndio acontecia, impactava na linha e depois reagíamos. Hoje em dia tentamos antecipar esses cenários, é perceber de onde é que estão os incêndios, como é que eles vão evoluir e depois tentar antecipar esses cenários, ou desligar linhas ou desviar os fluxos de energia para outros lados, às vezes em conjunto também com os outros operadores de redes. Depois temos a chamada... Dá uns anos para cá, pelo menos desde 2006 foi quando saiu a nossa nova legislação, o trabalho feito em prol mais da rede de defesa da floresta contra incêndios. Né? Começou não só a ligar à distância das árvores às linhas, mas também a preocupação de toda a vegetação que existia na faixa. Estes números já foram ditos pelo engenheiro João Conceição. Portanto, temos cerca de 35 mil hectares. Se 60% estão expostos florestais, quer dizer que nós temos cerca de 21 mil hectares para gerir. Se nós tivéssemos que gerir estes 21 mil hectares todos os anos e lá na casa estão mais habituados a outras unidades de medida que não sejam hectares e, portanto, eu tento sempre arranjar termos de comparação para perceber o que é isto 21 mil hectares, mas também os senhores estão habituados aos hectares, mas se calhar não percebem o que é 21 mil hectares numa infraestrutura linear. Felicitei o trabalho e é como se tivéssemos que 21 mil hectares numa largura de uma autoestrada, começou-se Lisboa-Porto, era a mesma coisa que a gente tivesse que limpar uma autoestrada de Lisboa-Tiarão. Isto são 21 mil hectares numa infraestrutura linear. Nós comparamos aquilo que fazemos nos últimos anos com a média, com os dados globais do país, chegámos à conclusão que fazemos mais, em média, 11% do que é feito a nível nacional. O que nós pretendemos não é não fazer os tais 21 mil hectares, porque é impossível fazer isto todos os anos, mas fazer um terço, ou seja, 3 em 3 anos, pelo menos, fazer os tais 7 mil hectares. Se utilizarmos a mesma figura... Já não é uma autoestrada de Lisboa-Tiarão, mas é uma autoestrada de Lisboa-Amsterdão, mesmo assim não é fácil fazê-lo, mas este ano até ultrapassámos esse objetivo. Nos últimos anos, e em resposta ao novo enquadramento que surgiu, nomeadamente depois na sequência dos incêndios de 2017, que houve aqui alguma alteração, o que é que nós fizemos? Primeiro, esta parte é a chamada COSREN, o tal cartografia da ocupação do uso do solo, que é a imagem da esquerda, que tem, conjugado depois com os planos municipais de defesa da floresta, com as inspeções visuais terrestres, com os pontos críticos, transformamos em planos que nós chamamos planos de manutenção da faixa, que é o que já está na imagem da direita, e é isto que é que depois é entregue aos prestadores de serviço. Portanto, eles sabem, quando vão para o campo, eles sabem exatamente o que é que têm que fazer e onde têm que fazer, e é num sistema de informação geográfica que eles registram o que fazem e depois que os nossos técnicos verificam e validam nesse mesmo sistema que as áreas foram feitas. Portanto, nós julgamos ser possível fazer a limpeza, ou estamos nos nossos planos a longo prazo, que entregámos agora em quase no conjunto de todos os municípios. Pressupunha este planeamento, limpar as linhas, todas as linhas de 3 em 3 anos e a rede de gasodutos de 2 em 2 anos, e isto fazeria em média os tais 7 mil hectares ano. Fizemos também aqui uma alteração, isto porque que é a faixa de gestão de combustível é igual à faixa de servidão. Porquê? Porque para a nossa largura das nossas faixas de servidão, que são 40, 45 metros e não algumas 50, mas uma grande maioria são 45 metros nas linhas, a faixa de combustível é um pouco mais contida, porque a faixa de combustível é 10 metros para além dos cabos exteriores e, portanto, sobrava sempre uma faixazinha entre a faixa chamada faixa de gestão de combustível e a faixa de servidão. Como a faixa de servidão é mais larga, nós fazemos essa limpeza sempre na faixa da servidão de há uns anos para cá. Tivemos que, dada a falta de meios que existiam no país, além dos poucos prestadores de serviço que existiam, e eles estavam mal equipados e não tinham capacidade económica para aumentar a nível de mecanização, a REN tomou, o Conselho de Administração tomou a decisão em 2017 ainda, de termos que avançar para a compra deste tipo de equipamentos, daquela imagem, daquele vídeo que ali estão a avançar, e comprámos 5 máquinas destas que estão agora já a operar, uma delas em cada uma das regiões que nós temos o país dividido em regiões, e que nos vão muito ajudar este problema. Pronto, agora tenho aqui um conjunto de fotografias para verem o que é o trabalho que fazemos pelo país fora e no imediato após o trabalho ser feito. Portanto, aqui em Albergaria a Velha, aqui em Braga, na Gardunha. E esta é a área que é uma das áreas que ardeu nos incêndios de 2013 e depois de 2005. Se vê ali aquele manto contínuo, que aquilo é quase impenetrável, porque não houve gestão nenhuma nestas áreas, com exceção desta faixa que agora foi ali criada. Isto aqui em Oliveira do Hospital, fazemos sempre o aproveitamento de algumas árvores que existam e que possam ser mantidas, elas irão ficar desde que não exista o problema da segurança da distância delas à infraestrutura. Em Arouca, onde se percebe bem aqui a rede divisional que foi aqui criada. Em Penacova, chamava a atenção ali para a imagem da esquerda, se calhar não se consegue ver muito bem, mas são três linhas paralelas. O que ali está são quase 150 metros de largura, não é? quer num lado, quer no outro, porque a imagem da direita é a ampliação da esquerda. E, portanto, não deve haver nenhuma rede primária, se calhar, no país, feita com 150 metros, com este nível de vegetação, ou com este tipo de limpeza. Agora entramos aqui nos gasodutos, portanto, são 10 metros, passamos de 45 metros para 10 metros, que este tipo de trabalho serve essencialmente para a faixa ficar sinalizada. Se houver um incêndio, isto passa de um lado para o outro, não é pelo facto de se ter criado esta faixa que cria qualquer travão ao incêndio. Por outro lado, em termos de proteção à infraestrutura, a infraestrutura está a mais de 80 centímetros de profundidade. Já aqui há tempos também me surgiu esta dúvida, e eu perguntei aqui ao professor Xavier Viegas lá no seu laboratório e ele já mesmo também tinha estudado isto, ou seja, a 80 centímetros de profundidade não se consegue, por muita carga que exista cá em cima, a temperatura não varia, e portanto não é este trabalho que faz aumentar a segurança da própria infraestrutura, não é? A ligação com outros agentes de proteção civil. Trago estas fotografias porque acho que é um exemplo. Nós temos tido uma política nos últimos anos, quando temos as carrinhas das nossas equipas em fim de vida útil, em vez de as levarmos para abatermos ou vendermos, temos estado a doá-las a agentes de proteção civil, nomeadamente aos bombeiros. Isto é uma equipa dos bombeiros de Lamego, que houve essa relação, porque nós, na altura, eles candidataram-se e receberam uma carrinha, que equiparam-na para depois para ser sapadores florestais. O que é que eles fizeram? Em aquelas equipas que estão em permanência durante o verão, que quando acabou o verão, em vez dos despedirem, não é? Deram-lhes continuidade de trabalho, eles transformaram-se em bombeiros, transformaram-se em sapadores, foram trabalhar para os nossos prestadores de serviços, como constituíram uma equipa e estiveram a trabalhar, e portanto durante o inverno andaram sempre no campo, portanto fisicamente estavam preparados, porque isto é um trabalho difícil, conheciam os caminhos como ninguém e sabiam onde é que haveria depois oportunidades de se calhar de combate melhor que todos os outros. Portanto, quando iniciasse a próxima época de incêndio, estavam mais aptos, já vão no segundo ano, inclusive já que depois já se equiparam, já compraram também um trator, e portanto temos uma corporação de bombeiros que conseguiu fazer esta transição e a ligação com a floresta na fase do sufeso do inverno. Isto é as nossas áreas que temos feito. Portanto, este ano atingimos aqui um número, ultrapassámos, chegámos quase aos 8 mil hectares executados, e a área que temos conseguido aumentar tem sido bastante. Em 18 não conseguimos fazer mais, porque em 18 houve uma grande competição pelos nossos prestadores de serviço. Nós temos contratos plurianuais para a execução das faixas, e em 18 estávamos o contrato terminava agora no início de 19, portanto nós já tínhamos preços de 2016 em trabalhar em 18, e em 18 os preços subiram e começou a haver uma grande concorrência aos nossos prestadores de serviço, e se não fossem as penalidades eles teriam saído todos dos contratos, mas como lhes assinámos com as penalidades, alguns aguentaram, mas mesmo assim muitas vezes à segunda e à sexta-feira estavam sempre doentes, ou era o trator que avariava, ou era o socorrista que não estava no trabalho, e portanto a equipa tinha que parar. Isto é a nossa produção mensal. A amarelo é a produção do ano passado, em 19, e nas outras cores é dos anos anteriores. Isto é um bocado para chamar a atenção a esta quebra que existe aqui na época estival, na época do verão. Isto resulta de quê? Isto resulta do índice de risco de incêndio e da nossa limitação que fazemos aos trabalhos. A legislação só proíbe os trabalhos quando o risco de incêndio é máximo, mas nós, pelos nossos cadernos de encargos, a partir do muito elevado, limitamos os trabalhos. Não só os trabalhos, como diz a legislação, das motorroçadoras e dos destroçadores, mas também, inclusive, as gradagens. Proibimos as gradagens a partir do muito elevado, enquanto a legislação permite as gradagens. Isto resultou da nossa experiência, porque sabemos que estes trabalhos provocam, e já tivemos intenções a fazer estes trabalhos, com todos os cuidados que temos, e que se muitos não fossem as nossas equipas a andarem com os extintores e com as regras todas de segurança, teríamos tido dissabores maiores. Além de trabalharmos nas servidões, temos depois outro tipo de propriedades que fazem parte da concessão. As servidões não são terrenos da empresa, portanto nós sempre que fazemos aquele trabalho temos que pedir autorização. Estes são terrenos nossos, temos cerca de 1000 hectares entre as subestações, que é esta figura e esta imagem, e estações de gás, que são instalações um pouco mais pequenas, que muitas delas estão também dentro da floresta, portanto fazemos cerca de 1000 hectares, limpamos-las todos os anos. Limpamos o quê? Portanto, nós diferenciamos aqui duas questões. Temos o chamado parque técnico, que é onde está a instalação técnica propriamente dita, e, por norma, temos, na envolvente, temos um terreno anexo que serve para fazermos a proteção à instalação. E, portanto, é neste terreno anexo que nós fazemos medidas de autoproteção para que, se houver um caso de incêndio, a instalação não seja atendida. Quando há bocado mostrei aquelas fotografias das equipas de prevenção e vigilância, quando elas são chamadas, não é para ir para as linhas, que elas não são, é para ir para este tipo de instalação. Se houver, ainda assim, houver qualquer coisa que vá para dentro da instalação, elas possam
então atender e chegar lá primeiro. Uma outra coisa que nos é muito caro e que gastamos muitos recursos anualmente, e deriva do facto de não termos, dos terrenos não serem nossos, portanto isto é nas servidões, e ainda não apurámos os dados de 2019, mas deve andar à volta dos 20 mil, portanto em 18 fizemos quase 23.500 contactos com proprietários, é uma coisa enorme, portanto temos uma grande equipa, contactos porta a porta a andar, enviamos cerca de 5 mil cartas por ano para neste tema e, portanto, ainda assim, às vezes há muita resistência em muitos proprietários porque eles não compreendem, né? Também foram muitos anos, há linhas que já estão no terreno, se calhar há mais de 50 anos. A nossa prática antigamente era, como eu falei antes, a ver esta questão dos incêndios, era procurar criar distâncias entre as árvores e as linhas, e hoje em dia, além de fazermos esse trabalho, fazemos também a limpeza da gestão combustível. Isto aqui é um modo de operar diferente daquilo que se fez, e ainda hoje em dia cria um bocado resistência nos proprietários. Portanto, sabemos que é uma coisa que, daqui a quanto mais vezes formos fazendo e formos tendo este tipo de metodologias, os conflitos serão menores. Mas hoje em dia ainda há muitos, porque as pessoas não percebem. Então, mas antes só vinham cá e cortavam-me só duas árvores, ou cortavam as maiores, agora cortam tudo. Há um bocado esta mudança de paradigma e ainda não é compreendido por muitos dos proprietários. Aquilo que o Engenheiro João Conceição há bocado também falou, nós somos uma empresa de transporte de energia, mas temos cerca de, se dividirmos o número de horas úteis trabalhados pelos nossos prestadores de serviços, não é? Aquilo que eles dizem é trabalhadores externos, se dividirmos o número de horas que eles trabalham pelo número de dias úteis que temos, chegamos a este número de 200 pessoas. Se calhar nesta altura do ano temos mais que 200, mas depois quando chegamos ao inverno baixamos o número por causa daquela limitação. E, portanto, esta área de limpeza das faixas está em quarto lugar no número de maior quantidade de contratação dentro do universo da REN, para perceberem bem a importância que esta área tem já dentro de uma empresa de energia. Vou passar então agora à outra parte, mostrar-vos um bocado o trabalho que nós já fazemos há uns anos para cá, desde 2010, pelo menos com mais afinco, que tem a ver a pensar na sustentabilidade disto. Porque o que a gente tivemos aqui até agora a ver, isto só é bom para os prestadores de serviço, porque nós cortamos a prestação e ela volta a crescer, isto, portanto, só é bom é para eles, que eles têm trabalho sempre em permanente. Mas às vezes os recursos são finitos e nós temos que, como é que eu diminuo esta área? Eu não posso estar sempre a fazer 7 mil hectares ou 10 mil hectares todos os anos, né? Eu tenho que tentar que isto seja sustentável. E o que nós temos estado a fazer é esta questão que há bocado se falou, que é a reflorestação, ou seja, colocar as árvores certas no sítio certo, retirar lá o que são árvores de espécies ou espécies de crescimento rápido, pôr árvores que sejam compatíveis com a exploração das linhas, portanto que elas, em termos de altura, não nos coloquem em problemas, e que no seu espaçamento sirvam também o propósito de uma rede secundária de defesa de floresta. A nossa primeira opção é sempre trocar floresta por agricultura. Mas nem sempre é possível, não é? Chegamos a muitas zonas, ou porque estão afastados de aldeias, ou porque os solos são tão pobres que não aguentam a agricultura, portanto temos de continuar a ter floresta, e portanto aí tentamos substituir para uma floresta menos, não tão rápido de crescimento. Nos últimos anos, portanto, temos casos de pinheiro manso, em que se vê que as árvores já estão enxertadas e já foi um trabalho feito pelos proprietários, não se esqueçam que estes terrenos são dos proprietários, portanto. Na fotografia do meio temos oliveiras e à esquerda já temos um medronhal. A questão das oliveiras e do medronhal para nós é aquilo que mais vantagem nos dá. Porquê? Porque são espécies que dão um retorno anual. E ao darem um retorno anual faz com que os proprietários passem a gerir de forma anual as suas propriedades. Portanto, se eles fazem essa gestão, se estes terrenos passam a gerar valor, eles tomam conta deles e nós vamos a prazo deixando estas áreas, só as temos que as indo monitorizando. Mas depois pode-se colocar a questão, então, mas vocês antes andavam a cortar árvores e agora andam a plantar árvores dentro das faixas. Se nós olharmos isto depois à escala da paisagem, o que está à direita é o local das oliveiras, percebe-se ali mais em cima, aquela área mais abranquiçada foi onde levou as oliveiras. Portanto, percebe-se que isto também pode servir, ainda assim, o propósito de uma rede regional e de uma atenuação no caso do incêndio, porque caso aqui vemos bem que estão ali umas aldeias na envolvente e do benefício que elas, num caso de incêndio, de existir ali aqui esta rede que podem ter neste caso. Aqui um outro exemplo em que o que se fez foi o restauro do habitat que existia inicialmente, portanto isto era um sobreiral que aqui existia, portanto depois houve uma companhia de celulose que fez a instalação do eucaliptal. Os sobreiros mais velhos, mais antigos, eles não os abateram porque estavam protegidos. O que nós fizemos foi retirámos dali o eucalipto, porque aí eles pouco de rendimento lhes dava e a nós muita despesa nos dava de 3 em 3 anos, e depois, se virem, fizemos o adensamento, percebe-se aqui as linhas, fizemos o adensamento do sobreiro, portanto, nesta, pelo menos nesta faixa, está restaurado o habitat que existia inicialmente. Aqui em Cantanhede, com o impacto de ser duas linhas em conjunto, aqui é Pinheiro Manso. Este trabalho da escolha das espécies é muito feito em conjunto com os proprietários, portanto, nas zonas litorais da região centro, como eram pessoas que estavam muito habituadas à cultura do pinheiro, foi muito difícil introduzir outro tipo de espécies, portanto, tivemos que ir muito para o pinheiro manso, porque as pessoas o aceitavam e sabiam como é que haviam de lidar com este tipo de cultura. Aqui temos aqui outros exemplos, tudo na zona de Penacova. As duas primeiras fotografias do lado esquerdo são casos de medronho, e depois ali houve uma reconversão para olival, portanto, para aquilo que nós pretendemos, que sejam espaços agrícolas no meio da floresta. Aqui em Inisa retirámos o eucaliptal e pusemos sobreiros, e portanto isto são os nossos números. Eu ainda não tenho aqui os números de 19, mas desde 2010 até ao final de 2019 já atingimos o nosso primeiro 1 milhão de árvores. Portanto, as pessoas da comunicação gostam muito de usar esta coisa, mas já atingimos durante esse ano 1 milhão de árvores plantadas. Mas o mais importante de tudo foi envolvemos 13.500 proprietários e ultrapassámos 10% dos tais 21 mil hectares que já estão, já pertencem a estas redes de infraestruturas verdes e já estão reconvertidos. E o nosso objetivo é chegar a 2025 e ter um quarto da rede já reconvertido. Isto é um investimento. Eu tenho sorte de trabalhar numa empresa que está habituada a fazer investimentos a muito longo prazo, e o setor energético pensa, às vezes há investimentos que são feitos a pensar em 70 anos, não é? E portanto, se calhar foi mais fácil convencer alguém que isto tem retorno, não é? Porque eu basta-me poupar duas limpezas e eu pago o investimento que está feito aqui numa plantação, não é? E portanto, além dos benefícios que deixamos aos proprietários e ao país de uma forma geral. Então agora passaríamos então ao terceiro ponto, que é: isto é eficaz ou não é eficaz na prática termos estas faixas limpas e feitas de gestão de combustível de 45 metros? Algumas destas fotografias foram feitas aqui pelo Pedro Marques, que andou atrás dos incêndios, e além de fotografarmos, tentamos questionar as pessoas ou os bombeiros para perceber como é que foi o comportamento dos incêndios. Portanto, aqui não houve combate, ele automaticamente se extinguiu, aproveitando ali a faixa e depois aquele caminho que ali existia. Em Viana do Castelo, soubemos que os bombeiros fizeram um ataque direto aproveitando esta faixa que aqui existiam, eram duas linhas paralelas. Em Abrantes, em 2017, aqui é um caso curioso, a fotografia vê-se mal, mas as copas do lado direito estão queimadas, portanto houve um incêndio de copas do lado direito, e se virem no lado esquerdo, as copas já não estão queimadas, portanto passou de um incêndio de copas para um incêndio de rastreio. Por onde é que o incêndio passou? Passou pela linha de água, porque a linha de água não tinha sido mobilizada. Portanto, esta tinha sido uma área que nós tínhamos arrancado os eucaliptos, tínhamos colocado sobreiros. Então, obrigado. Tínhamos colocado sobreiros, na linha de água não mexemos, como é as boas práticas, e, portanto, conseguimos... O incêndio passou por aí, mas alterou o seu comportamento. Se virmos isto numa outra... É a mesma zona, mas à escala da paisagem... Percebemos que o incêndio, portanto, aqui não passou, né? Ele passou nas linhas de água e atrou, mas se virmos aqui à frente, zona onde não tinha sido, o terreno não tinha sido mobilizado e, portanto, não tinha havido a reconversão, o incêndio passou, não é? Se ele ultrapassa uma autoestrada, também, por ordem de razão, havia de passar aqui de um lado para o outro, embora tivesse sido feito. Em Monchique, no incêndio de 2018, esta fotografia é curiosa porque o incêndio procurou o caminho mais rápido para arder e, portanto, encontrou combustível fino nas faixas de proteção que estavam criadas. Portanto, como deveria ter existido muito vento nesta zona, o incêndio percorreu e queimou os matos finos e, como também o eucalipto tal, também estava bem gerido, não atingiu e, portanto, protegeu-se este ativo florestal que ali existia. Em Ponte da Barca, o ano passado, aqui soubemos que o incêndio veio deste lado e o que nos contaram foi que o helicóptero conseguiu fazer aqui duas descargas e, com a diminuição que houve no atravessamento aqui do incêndio na nossa linha, ele depois conseguiu travar o incêndio aqui nesta zona. Pronto, primeira grande conclusão que a gente tira destas fotografias, ao fim e ao cabo, é que as faixas de combustível que estão associadas a estas infraestruturas, elas podem ser utilizadas, desde que se utilizadas na fase do combate aos incêndios, não é? E para isso temos que fazer, aprofundar a ligação com os agentes de proteção civil. E nós já há 2 anos que entregamos na ANPC não só a localização das nossas infraestruturas georreferenciadas, como também os locais onde fizemos a intervenção de gestão de combustível e indicamos o ano em que ela foi feita, que é para serem mais um elemento que eles possam ter na decisão de apoio à tomada de decisão de como é que vão fazer os combates ou não. Pronto, entrando então agora na última parte das conclusões e das propostas, e agora, se quiserem depois ir-me interrompendo e ir debatendo questão a questão, estejam à vontade. Bem, a primeira conclusão era que a área nós que intervencionamos corresponde mais ou menos a 11% do total que nós fazemos, é o nosso peso nesta área da defesa da floresta contra incêndios. Somos uma empresa energética que temos cerca de 200 pessoas a trabalhar diariamente afetas a esta atividade. Priorizamos a segurança das nossas infraestruturas, sendo que é perceptível pelas fotografias que eu mostrei que a gestão de combustível contribuiu para a resiliência das nossas infraestruturas aos próprios incêndios, bem como dos territórios por elas atravessados. Ou seja, numa primeira fase, nós olhámos sempre para isto como uma adversidade, não é? Mas depois de fazermos o trabalho, começámos a ver que transformámos essa adversidade, não é? Que era de gastar mais dinheiro para fazer mais trabalho, numa oportunidade. E essa oportunidade é que as nossas infraestruturas, hoje em dia, estão, de facto, muito mais resilientes aos incêndios. Há uma imagem que eu daqui a pouco já vos posso mostrar, mas nos incêndios de 2017, o país ardeu como ardeu e num espaço de poucas horas, e a nossa rede aguentou-se. Ela foi disparando, não é? Mas como temos capacidade de nós chamamos-lhe o N, menos um, temos redundância, e elas disparam, mas religam. Religam porquê? Porque disparam porque basta a quantidade do ar com as folhas, e ela, o ar perde capacidade ionizante e, portanto, começa o isolamento e elas disparam, mas religam automaticamente. E com isso nós não tivemos nenhum problema. Imaginem o que era na noite do 15 de outubro, termos aquele problema que tivemos com os incêndios, que termos um problema de falta de luz e o problema logístico que isso iria criar na fase de combate. Portanto, estamos a promover uma rede de infraestruturas verdes através da plantação da floresta autóctone, ou seja, nós não estamos isto lido assim, até parece que é o chamado, que às vezes as pessoas que estão ali leem isto, o chamado greenwash. Mas não é, isto faz parte, hoje em dia faz parte, está integrado no negócio da nossa empresa. Nós, é bom para o ambiente, é bom para fazer esse tal greenwash, mas na prática nós também ganhamos dinheiro com isto. É um bom exemplo de como, pensando bem, como é que se consegue ganhar dinheiro a fazer boas práticas em prol do meio ambiente. E as faixas de gestão de combustível, elas estão associadas, elas têm, de facto, alguma utilidade, mas têm que ser usadas na fase de combate aos incêndios. Para elas serem utilizadas na fase de combate aos incêndios, têm que ser utilizadas, têm que ser conhecidas, têm que saber o seu estado. Quais são as dificuldades que temos e desafios? Primeiro tem a ver com o contexto setorial do setor florestal, não é? É o número reduzido de prestadores de serviço, mas principalmente, até há alguns, é a sua capacidade técnica e de segurança de intervenção, porque nós só temos uma maneira de trabalhar dentro da REN, e portanto as regras que nós aplicamos aos prestadores de serviço que fazem uma instalação de uma subestação ou que andam a trabalhar em cima das linhas, é exatamente as mesmas regras que aplicamos aos prestadores de serviço da floresta. E isto tem sido um problema, os senhores conhecem bem como é que é o que é o setor, e às vezes é mesmo que temos que fazer o papel de polícia. Nós temos uma equipa de técnicos de segurança dedicados só a esta área, para como eles, estas 200 pessoas andam dispersas em muitas equipas pelo território, e nós não conseguimos ter um fiscal junto de cada uma das equipas, portanto, mas temos muita gente a tentar controlá-los. Portanto, abusam muito dos meios motomanuais e, portanto, isso acaba por haver uma baixa produtividade hectare-dia, não é? Porque nós o que estamos a tentar implementar é que a mecanização seja feita, seja aumentada, e termos comprado aquelas máquinas, porque nós, ao fim e ao cabo, o que nós fizemos foi do banco, não é? Nós comprámos as máquinas e elas agora estão a trabalhar junto dos prestadores de serviço. Nós lançámos, entretanto, os concursos, já lhes dissemos qual era, como é que eles iriam utilizar as máquinas e em condições. Portanto, eles incorporaram o desconto no preço do serviço da utilização daquela máquina, propriamente dita. E depois tem havido, de facto, isto é bom, mas criou este problema momentâneo, que eu acho que depois o mercado acaba por reagir, porque muitas outras empresas que eram de outros setores estão a vir para o setor florestal em procura de dinheiro, que é, há procura excessiva deste tipo de serviço, e, portanto, houve aqui, principalmente em 2018, 2019, ainda há aqui, mas é uma questão que está a se acabar por resolver. Quais são as outras dificuldades ou desafios que temos? E agora aqui, já ligada ao contexto legislativo, tem a ver com os critérios de gestão de combustível, que para nós são metas de impossível, têm metas de impossível cumprimento. Não é? Quando nós falamos que a vegetação no estado, no estrato subarbustivo, não pode ter mais que 20 centímetros, eu teria que, para cumprir isto em todo rigor, eu teria que limpar as faixas, se calhar, uma vez por mês. Mas já nos chegou a autuações da GNR, em que eles nos dizem que neste local as canas têm mais de um metro de altura. Mas a culpa não é do GNR, porque aí eles não lhes cabe interpretar os semáforos, não é? A realidade é um bocado essa. Portanto, depois há ali uma proposta, depois já falo o que é que nós achávamos que se deveria aqui ser. O que é que deveria aqui ser alterado? Uma outra dificuldade tem a ver com o período temporal rígido, não é? Isto tem saído agora tem vindo sempre na lei do Orçamento do Estado. Acho que agora, nesta proposta que aqui está, que estão em discussão, isto também voltou a estar lá. Isto cria uma dificuldade. Uma coisa é eu ter que fazer a gestão de combustível à volta de uma casa ou de uma aldeia. Outra coisa é empresas que são detentoras de infraestruturas lineares dispersas pelo território e ter que cumprir este período. Nunca se consegue ter tudo feito até 31. Isto é um trabalho que nós fazemos em contínuo ao longo dos anos e sempre a fazer. Nós não começamos a trabalhar no dia 31 de outubro e paramos no dia 31 de maio. Estamos sempre a trabalhar em contínuo e, portanto, há aqui algum desfazamento entre aquilo que se pede e depois aquilo que se consegue fazer na realidade. Achamos também que o planeamento municipal não leva em consideração a existência de infraestruturas lineares num mesmo local, nem os ciclos de intervenção diferenciados. O que nós vemos do planeamento que é feito pelas câmaras, pedem-nos os shapes ou qual é a localização das linhas e agora façam isto todos os anos. E assim é fácil planear. Isto não é plano. Eles deviam ter a olhar para se há diferentes infraestruturas, onde elas estão. Se calhar uns fazem num ano, outros fazem no outro ano, ou se calhar em determinados locais, embora estejam lá as infraestruturas, não façam aqui, mas se calhar aqui nestes locais que estão aqui mais próximos das aldeias, façam-no todos os anos. Pronto, e isto é que seria um bocado trabalhar com alguma racionalidade. Portanto, quais são aqui as propostas que nós aqui trazemos e que nós demos? Esta é na revisão que foi feita na sequência dos incêndios ao 124 de 2006, em 2017, foi retirado o regime das contraordenações para os proprietários. Ou seja, hoje em dia nós tentamos fazer este trabalho, mas se os proprietários não nos deixarem, nós não fazemos. Mas também não são penalizados por isso, mas no regime anterior estavam lá previstas contraordenações, hoje em dia não existem contraordenações para os proprietários. Achamos que na revisão em curso do guia metodológico para a elaboração dos planos municipais de defesa da floresta em contra incêndios, que é da responsabilidade do ICNF, deve estar claramente mencionado que o ciclo de intervenção para este tipo de faixas de eletricidade RNT é de 3 anos e para a do gás, que nós designamos RNTGN, desculpem-me ter posto as siglas, mas isto já está no nosso léxico e às vezes escapa-nos, seja de 2 anos. Esta proposta que nós fazemos, não tanto não ter a ver com o tamanho, com a altura da vegetação, mas ser por ciclos de intervenção. Depois verifiquem se nós fizemos ou não fizemos esse tipo de... Agora, pode estar no guia, como pode estar na legislação que vier agora a ser produzida ou que está aí a ser planeada a sair ou em discussão. Ainda não sabemos bem como é que em estado é que está. Por outro lado, como somos uma empresa de caráter nacional, que tem infraestruturas de caráter nacional que passam por vários municípios, uma só infraestrutura, achamos que o planeamento da gestão de combustível deste tipo de infraestruturas não deveria estar ao nível municipal, mas devia estar a um nível superior, ou distrital, ou das simples. Isto porque eu quando faço a gestão, quando nós fazemos a gestão de uma infraestrutura, eu não posso chegar a um concelho X fazer de uma maneira e chegar ao Conselho Y e já fazer de uma outra. Eu tenho que ter isto de uma forma harmonizada. E, portanto, isto deveria subir de nível para que nos tornasse a nossa gestão mais fácil. Pronto. Há outro tipo de gestores de outras infraestruturas que isso pode não acontecer, porque às vezes são mais de caráter local, começam e acabam ali nas zonas, mas, por exemplo, nós, ou a Brisa, ou assim, que são infraestruturas de longo, que atravessam vários municípios, e a gestão tem que ser feita sempre da mesma maneira. Uma outra que tem a ver, esta aqui é um bocado mais crítica, tem a ver com o procedimento para o abate de espécies protegidas que estejam dentro destas faixas. Nós não conseguimos cumprir a legislação tal como ela está prevista nas zonas de montado. portanto, quando se pede que as copas estejam afastadas 4 metros umas das outras, em zonas de montado nós não estamos a conseguir. Por outro lado, nas zonas do... mais no centro e norte, o Pedro Marques até costuma às vezes dizer a brincar, pá, se querem ver sobreiros, venham vê-los debaixo das nossas faixas, porque é onde há. Muitos deles nasceram no subcoberto, muitos deles estão com uma densidade muito elevada, não são como o montado daqui do sul, que as árvores alargarem, portanto são árvores, sobreiros estão esguios, e portanto colocam-nos o problema é a segurança das linhas e não tanto isto. E depois, como tem uma densidade elevada, a legislação é só uma, mas a legislação na altura de proteção ao sobreiro foi feita porque é para proteger um bem económico que existia, era a proteção da cortiça. Esse tipo de árvores não tem essa finalidade, mas a lei é só uma. Portanto, devia-se tentar diferenciar aqui esta questão. Da nossa experiência, que nós vamos vendo também no território, a questão da rede primária, né? Achamos que no planeamento da rede primária, quem fizer o planeamento, devia levar em consideração a existência de infraestruturas lineares que já se encontram no território. Né? Nós mostramos aquelas imagens, onde viram que, se calhar, dificilmente se consegue fazer uma rede primária tão larga com aquela ou com aqueles benefícios. E, portanto, se nós já somos um país de parques recursos, se eles já existem, podiam ser feitos. Tenho aqui um conjunto de fotografias, por exemplo, podia-se utilizar, se em alguma zona, mesmo que não fosse o local ideal para fazer a rede primária, ela poderia ser potenciada. Ela tem uma autoestrada, tal como está, se calhar não serve. Portanto, se calhar algumas árvores, ela teria que ser complementada e a ser alargada. Mas, se calhar, em termos de manutenção futura, poupava-se muito dinheiro ao que aqui está, não é? Portanto, além de criar uma maior segurança aos utilizadores da infraestrutura, e se calhar não teríamos a principal eixo rodoviário do país tantas vezes parado por causa da temática dos incêndios. Aqui são duas linhas paralelas nossas na Póvoa de Lanhoso, onde se percebe que existe aqui uma grande descontinuidade e, portanto, se isto não for levado em consideração, o planeamento de uma rede primária pode estar a ser feita a 300 metros deste local. Aqui na zona de Loures, temos aqui três linhas a serem feitas. Pronto, aqui, lá está, esta é das tais zonas, se não houvesse a lei da gestão de combustível, nós não iríamos fazer esta intervenção. Nós fazemos, porque aqui não havia problemas às linhas, não nos, esta área nunca nos causou problemas à segurança da exploração das linhas, estamos a fazê-lo. E fazemos isto noutros locais, que às vezes não estamos a proteger nada, estamos a gastar dinheiro. Aqui na zona de Morta Água, lá está, duas linhas paralelas dá este efeito, né? são 90 metros ou 90 ou 100 metros que ali estão com a distância depois entre as linhas, e isto à escala da paisagem, de facto, percebe-se que causa esta descontinuidade. E mesmo ali a questão de uma outra estrada, o IC8, não é? Ali na zona de Pedrógão, percebe-se que à escala da paisagem já está ali um risco feito, né? Se ele fosse alargado, poderia servir, poderia não ser aquilo que vem nos livros e nos compêndios o melhor local para fazer a rede primária, mas às vezes é preferível ter alguma coisa do que não ter nada. Isto era a tal imagem que eu vos caso queria mostrar, isto é um print screen do nosso sistema de informação geográfico no dia, na tal noite, na madrugada dos incêndios de 15 de outubro, 15 a 6 de outubro, e, portanto, em que as nossas infraestruturas conseguiram reagir.
Aqui, desculpe-me, agora saltei para o sítio errado.
Estou mesmo a acabar. Questão dos critérios de gestão de combustível, que é aquilo que mais problemas nos traz, os tais 20 e os tais 50 centímetros de altura no subarbustivo, é que deviam ser revistos e eventualmente adaptados por cada tipo de infraestrutura. Ou seja, os critérios de proteção de uma casa, não é, ou de uma aldeia, não são os mesmos para a proteção de uma infraestrutura. A rede secundária está no diploma, no 124, dentro de um capítulo de proteção de pessoas e bens. Portanto, mas no nosso caso até achamos que é a proteção do bem e infraestrutura. Portanto, fazermos aquilo dos 20 cm aos 50 aquilo para a proteção à nossa infraestrutura não traz grande mais-valia, não é? Mas, por outro lado, noutras zonas pode haver, de facto, a necessidade de o manter, não é? Porque pode haver ali a necessidade de proteção do território. E pronto, era isto que eu vos queria mostrar. Eu acho que só tinha aqui só para... Estão a ver? Este é os tais casos. São um bocadinho. Onde nós estamos a gastar dinheiro para nada. Não há aqui nada a proteger. Não é? E este é agora numa outra escala. Vamos ver se percebe-se aqui. Isto era uma área que cardeu, que nós fizemos aqui a faixa. Pronto, mas não há ali nada. Não existia. Estamos a fazer o trabalho porque vem na geração. Então, muito obrigado.
Muito obrigado. Passaram aqui em revista, de facto, um conjunto de questões. Tenho que confessar que a maior parte delas já tinham também sido muito discutidas por nós, porque, digamos, os problemas são conjuntos. E também, já agora, para ficar também claro, também tivemos uma sessão deste tipo, com o EDP há algum tempo, e muitos dos problemas são muito semelhantes, não é? São muito semelhantes, apesar da diferença do tipo de linhas, etc. Muitas das perguntas e das perplexidades são as mesmas, e eu também gostava também, já agora, de dizer que e na altura também fiz isso, um bocadinho de indicação que eu tive também no princípio das questões da legislação inicial do 124, etc. Que na altura havia pouca legislação nossa, muito copiada de França, de um bocadinho de Espanha e tal, mas com necessidade de adaptações. Mas as adaptações que foram feitas depois são, de facto, com os 20 centímetros, com os critérios, que são coisas que nós todos estamos de acordo que não têm justificação, e sobretudo não cumpre os objetivos que são para que ela é criada, não é? Portanto, é no fundo, todos temos a sensação, e esse é unânime na diversidade de opiniões que temos aqui dentro, é unânime a indicação de que o reconhecimento de que estamos todos nós, o país, as empresas, a gastar recursos para muitas situações que, por vezes, não só não ajudam ao problema, mas, em alguns casos, até pioram. Quer dizer, podemos ter infestantes que aparecem, podemos ter alterações do uso do solo que não são as mais interessantes, mas que são obrigatórias pela legislação e, portanto, há aqui, de facto, um trabalho grande a fazer, e a minha primeira constatação é digamos, o agradecimento pelo reconhecimento que eu, enfim, já tinha de algum modo, já sabia de algum modo, mas que ficou aqui demonstrado, da vossa sensibilidade para esta para questão que vai completamente em linha com as nossas preocupações, e esperemos que possamos ser úteis para tentar empurrar no mesmo sentido, que era o ideal. Mas eu jogava, se calhar, digamos, abria um bocadinho o leque para quem quiser do nosso lado também fazer questões, ou assim, para podermos abrir um pouco esta discussão, e eu depois também gostava, eu próprio, também de dar algo.
Ok, muito obrigado. Obrigado também pela apresentação. Valeu a pena ser um bocadinho mais que os 20 minutos. De facto, o Sr. Presidente do Observatório já deu nota do essencial e as nossas preocupações. Eu queria só tentar obter mais alguma informação relativamente se tem algum registro naquilo que tem a ver com ocorrências verificadas e provocadas pela rede elétrica, Se tem esse registro, o número de causalidades, de ocorrências, de eventualmente algo, as consequências que resultaram e ocorrências, sobretudo, que objetivamente a responsabilidade tenha sido provocada ou a ignição tenha sido provocada pela própria rede. Depois, é mais uma curiosidade, se for possível, que tem a ver aqui com esta questão das servidões. Só para perceber se, de facto, no âmbito das servidões, da parte da REN, há algum pagamento aos proprietários ou se é uma servidão pura e dura por uso restrito da operação. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua questão. O João Gachar pode depois complementar alguns dos aspectos. Começando pela primeira, Sr. Professor, nós temos registros, é muito fácil de auditar o que é que pode ter acontecido numa causa de incêndio provocada por uma linha elétrica de muito alta tensão, porque nós temos os registros todos, de todas as linhas em tempo real, no Despacho Nacional de Eletricidade. E aquilo que nós constatamos é que eu penso que não haverá caso nenhum que tenha sido... Diga.
Há uma situação em Ponte da Barca que estamos a ser ouvidos pelo Ministério Público em que, mais uma vez, não há qualquer registro de que tenha sido a nossa infraestrutura a ser a causa do incêndio. Portanto, há uma coincidência do local da ignição. Ok, está uma linha por cima, mas não foi a causa do incêndio, porque não houve qualquer registro no centro de operação de rede.
Nós temos, esta é uma questão totalmente técnica, que é como disse, há rastreabilidade total e em tempo real do que é que acontece em toda a rede nacional de transporte. No nosso centro de despacho, centro de operação de rede, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. E nós achamos sempre, mesmo inclusivamente este caso que o Pedro Marques está a referir, achamos com alguma dificuldade o relacionamento causa e efeito, porque achamos que se tivesse sido efetivamente por uma causa algo relacionado com as linhas elétricas, nós teríamos detectado pelo menos um disparo ou alguma questão dentro da nossa infraestrutura que não detectámos. E, portanto, concluindo, nós não temos... Somos muitas vezes apontados, como às vezes pela imprensa, como sendo a causa de... Mas nós não temos, efetivamente, nenhum dado técnico que permita fazer essa correlação, o que nos leva a dizer com alguma certeza que, efetivamente, não foi por causa das linhas de muito alta tensão que os incêndios se iniciaram, independentemente de poder haver ali uma coincidência, exatamente.
Só agora permita-me também, que é uma questão importante, que às vezes quando nós olhamos para a segurança das infraestruturas, o nosso grau ou a nossa aceitação do risco é completamente diferente de outras empresas. Porquê? Porque como nós somos a rede primária de distribuição de energia, se nós falhamos, começa a falhar tudo em cascata. Portanto, nós, dentro da REN, levamos esta questão do risco e da segurança e, portanto, dos eventuais toques muito a sério, não só com as árvores, como com qualquer outro tipo de agente que provoque. Porque nós lidamos com o risco de uma forma muito, muito séria, porque a isso somos obrigados e sabemos as consequências que isso pode ter para o nosso negócio principal.
Temos basicamente duas questões principais. Primeiro, temos a obrigação do nosso contrato de concessão. E depois temos, como os senhores devem imaginar, facilmente uma questão reputacional que tem muita importância. E, portanto, nós levamos muito a sério, e, aliás, o João Gaspar referiu isso. quando nós estamos em situação de incêndio e com, aqueles, com as ferramentas que mostramos, nós procuramos sempre ter uma articulação muito grande entre as inúmeras pessoas nossas que estão espalhadas pelo terreno e os nossos centros de despacho, de forma a ver se é viável ou não, mantendo, obviamente, o fornecimento, se é viável ou não nós, em situação de incêndio, desligarmos uma determinada linha, garantindo que não há qualquer corte de fornecimento. E, portanto, isso é algo que fazemos. Em relação à segunda questão que colocou das servidões, nós procuramos, e eu penso que isto é fácil de compreender, e dizemos isto com toda a convicção, nós, quando desenvolvemos uma infraestrutura, sem querer entrar aqui em grandes questões económicas, o período de amortização das nossas infraestruturas, estamos a falar de infraestruturas, obviamente que dependendo do tipo de equipamentos, há períodos de amortização diferentes, mas uma linha, por exemplo, tem um período de amortização de 40 anos, esta das nossas. Portanto, quando nós colocamos ou desenvolvemos uma linha nova, nós sabemos que vamos estar naquele local pelo menos 40 anos, pelo menos. E, portanto, achamos que é salutar que o nosso relacionamento com as entidades locais, quer elas sejam entidades oficiais, quer sejam as populações, seja o mais construtivo possível. É óbvio que nós temos, dada as funções que desempenhamos no âmbito do nosso contrato de concessão, nós temos uma faculdade que, quando nos é aprovada uma determinada infraestrutura, e os senhores têm que ter consciência que nós, o processo de aprovação é um processo de uma linha ou de um gasoduto, é altamente complexo e moroso, e portanto nós não decidimos em causa própria, nós propomos uma determinada infraestrutura que é avaliada nas múltiplas vertentes ambiental, de ordenamento do território, energética e económica, por entidades diferentes. Portanto, estamos a falar APA, estamos a falar ICNF, estamos a falar Direção-Geral de Energia, estamos a falar a entidade reguladora dos serviços energéticos, portanto, estamos a falar de um conjunto vasto de entidades, que depois converge para uma autorização final que é dada pelo membro do governo que tem a responsabilidade com a energia, ou se ele tiver delegado competências à entidade que delegou competências, muitas vezes neste caso é a Direção-Geral de Energia. E portanto, nós por lei temos, uma vez obtida essa dita licença, nós por lei temos uma faculdade de poder solicitar a expropriação do terreno, no fundo para executar a nossa infraestrutura. São raríssimos os casos, mas raríssimos mesmo os casos, em que chegamos a este ponto. E porquê? Porque, efetivamente, pela razão que apontei aos senhores, nós, quando desenvolvemos uma infraestrutura, vamos ter que operá-la e vamos ter que mantê-la, e ela vai estar ali durante 40 anos. E, portanto, o que é que nós fazemos? Nós procuramos ir para o terreno, a equipa é a mesma, a equipa responde ao João Gaspar, que é a equipa das servidões, no fundo muitas vezes subcontratando também fornecedores nossos que fazem também esse trabalho, para chegar a acordo com os proprietários. E o acordo com os proprietários não se resume única e exclusivamente aos pontos onde os postes são colocados. O acordo com os proprietários engloba também as zonas de sobrepassagem e inclusivamente, em casos em que a passagem é próxima de populações, pessoas e entidades que nós consideramos, numa base de bom senso, que são efetivamente afetadas pelo desenvolvimento daquela infraestrutura. Agora, o que os senhores têm que compreender, nós gostávamos muito mais de ter uma posição mais fácil de chegar e simplesmente não estarmos preocupados em tentar encontrar ali um modo negocial e pagar o que fosse preciso. Agora, isso tem um lado negativo da medalha, que quanto mais nós gastarmos no desenvolvimento dessa infraestrutura, mais cara ela fica para os consumidores. Portanto, há aqui um equilíbrio ou um trade-off. Eu não queria usar a palavra em inglês, peço desculpa, mas há um trade-off que é necessário garantir para, no fundo, desenvolver a infraestrutura e com aceitação das populações versus o custo que ela gera. Eu não vou esconder dos senhores que há sítios em que as coisas correm bem, há outros sítios em que as coisas não correm tão bem. É do domínio público, por exemplo, que nós estamos a ter muita resistência numa infraestrutura que temos que desenvolver no Conselho de Barcelos, que estamos a ter, efetivamente, muita resistência. Mas o que não é do domínio público é que, no contacto com os proprietários, há aceitação da parte dos proprietários, no fundo, de fazerem acordos connosco, pagando a REN um valor que consideramos razoável. Muitas vezes esta resistência é uma resistência que é supra os proprietários dos terrenos para onde a infraestrutura passa.
Muito obrigado. Eu agradeço a vossa presença e a vossa exposição. Eu tinha, enfim, aqui algumas questões. A primeira delas praticamente está respondida, que era ver que necessidade que encontram de mudança de regras, de legislação, etc. Mas tiveram cuidado de as listar e certamente irão ser objeto de atenção, portanto, aqui por parte deste observatório. Claro que nós não somos deputados, não fazemos leis, mas compete-nos dar, digamos, algum parecer, fazer algumas recomendações que possam eventualmente levar a uma mudança das situações que estão. Eu não vou comentar, digamos, as propostas neste momento, mas queria fazer duas questões. Ainda neste contexto da, eventualmente, ligação entre a rede elétrica e eventuais origens, nós sabemos que, noutros países, portanto, que têm sido bastante percorridos por incêndios, há, por vezes, a medida de desligar uma parte da rede. Em situações de risco elevado, risco extremo, por exemplo, por causa de um possível, digamos, vento muito forte, etc. Como é que a REN está a encarar isto? Eventualmente, tem alguma previsão de que possam, por exemplo, vir a ter que enterrar linhas, por exemplo, em algumas zonas? Se quiserem comentar também alguma coisa sobre como é que vem, digamos, o enquadramento da REN neste processo de mudança em que nós estamos. Uma das coisas que nos compete a nós é avaliarmos, portanto, que mudanças é que tem havido, para onde é que estamos a caminhar, nomeadamente este novo plano que está a ser discutido, para onde é que nos vai levar. E, por fim, uma coisa muito concreta, se haveria alguma vantagem ou mais-valia em promover uma visita deste observatório ou um dos vossos centros de despacho, tal como foi feito com a EDP, que se haveria, digamos, alguma vantagem nisso. Obrigado. Eu peço desculpa também, já agora. Tanto eu como um colega meu, daqui a uns minutos, temos que nos ausentar, portanto, um comboio que apanhar. E peço desculpa também.
Eu vou ser o mais rápido possível para tentar responder. Em primeiro lugar, Sr. Professor, falha minha, já o devia ter feito, já devia ter convidado os senhores a visitar a REN. Há algo que penso que é muito fácil e execuível de montar, que é efetivamente, e tem uma panorâmica boa, que é o nosso Centro de Despacho Nacional em Sacavém, mas obviamente que temos todo o interesse e toda a disponibilidade, se os senhores pretenderem visitar uma infraestrutura física, uma subestação, ou terem algum contacto mais prático com alguma das nossas equipas que trabalham no terreno, temos todo o interesse. Deixa à sua consideração, a nossa porta da nossa casa está-vos sempre aberta e, portanto, para facilitar, se calhar sugeria começarmos pelo despacho nacional e deixo à consideração do Sr. Professor uma data que entendam que seja boa para vocês e nós ajustar-nos-emos para estar presente. Bom, relativamente à primeira questão que colocou, que é como é que nós fazemos em termos de possibilidade de desligar linhas. É como eu já tento explicar. Nós aqui é outro, e peço desculpa outra vez usar a mesma expressão, é outro trade-off que nós temos que fazer. Era muito mais fácil quando nós temos uma indicação que existe uma zona em incêndio, era muito mais fácil e muito mais simples para nós, simplesmente desligarmos as linhas naquela zona, e aí então não havia risco nenhum de virem dizer que foi por causa de uma linha da REN que um incêndio se propagou ou se desenvolveu com maior intensidade. Dito isto, há uma segurança de abastecimento que é necessário garantir. Quer dizer, e nós, como o João Gaspar afirmou, nós temos um grande orgulho que as interrupções que temos tido provocadas por incêndios são muito reduzidas. No caso, por exemplo, de 2017, naqueles dias mais críticos, nós não tivemos qualquer interrupção de fornecimento e tivemos linhas em baixo, umas desligadas proativamente e outras que, por efeitos de incêndio, as linhas dispararam e, portanto, basicamente, o nosso procedimento é um pouco este. É, se há uma linha que dispara, a nossa infraestrutura está preparada para ver o que nós chamamos religação automática. Aquilo é uma questão de em microsegundos, a linha tenta outra vez religar-se. Se ela tenta religar e volta outra vez a disparar, os procedimentos internos que nós temos é que não há uma tentativa forçada de religar a linha antes de haver uma confirmação de qual é que é a causa, porque é que a linha está a disparar. E, portanto, nós tivemos em 2017, no famoso dia 15, ou na noite de 15 para 16, nós tivemos várias linhas em baixo e não tivemos um segundo de interrupção de fornecimento de eletricidade. Tivemos uma coisa que, por acaso, não apresentámos aqui, mas que penso que podemos fazer chegar aos senhores, porque normalmente focamos esta discussão na questão das linhas elétricas. Nós tivemos uma infraestrutura que é uma infraestrutura bastante crítica, que é a armazenagem subterrânea de gás natural no Carriço, ao pé de Pombal, que foi toda aquela zona do Pinhal de Leiria foi afetada, e nós tivemos essa infraestrutura totalmente rodeada de incêndios. Para os senhores terem uma noção, foi necessário, num par de horas, e o par não é uma força de expressão, foi literalmente em 2 horas, ao ver aproximar o incêndio, e percebemos que o incêndio ia passar pela infraestrutura do Carriço, o professor Xavier Vegas conhece, já esteve lá connosco, mas se os senhores quiserem visitar, é outra infraestrutura que eu penso que pode ser útil. Nós tivemos que isolar a infraestrutura, portanto, cortar todos os fornecimentos de gás natural, e não só isolar, como garantir efetivamente que toda a estrutura de superfície, nomeadamente de injetores e extratores das cavernas salinas onde está o gás natural, era todo, está-me a falar a expressão, ficar em vácuo. Portanto, todo o gás era libertado, precisamente porque aquilo podia ser uma catástrofe. Não é? Quer dizer, imaginem o que é 6 cavernas cheias de gás natural e, de repente, haver ali um incêndio, aquilo podia ter sido uma catástrofe. Tivemos as nossas equipas lá, se não estou em erro, com um bombeiro, e basicamente passaram várias horas da noite com os nossos sistemas internos a mandar água cruzada, no fundo, em expressão de água, apenas para arrefecer a infraestrutura. Tudo ali à volta ficou totalmente destruído. A rede de proteção da infraestrutura do Carriço derreteu. Portanto, para os senhores verem, basicamente, o que é que nós passámos. Portanto, desligar linhas, obviamente que era a solução mais fácil. Nós o que tentamos fazer sempre é ver isso. Se virmos que há tal redundância que o João Gaspar falou, e devidamente coordenado com a Proteção Civil, desligamos. Se virmos que não há redundância, aí sim colocamos a questão à Proteção Civil. Se a Proteção Civil nos der instruções, os senhores desligam, obviamente que nós acatamos e desligamos imediatamente as linhas. Agora, isso vai implicar que tudo a jusante fica sem eletricidade. Portanto, isso é uma questão. Quanto ao enterramento, Sr. Professor, mais uma vez, é outro trade-off. Eu peço que vou continuar a insistir no trade-off. O enterrar é muito vantajoso para nós, até na ótica do nosso negócio, porque, não sei se os senhores têm noção, uma linha enterrada custa 10 vezes, quase 10 vezes mais do que uma linha aérea. Portanto, se nós nos permitissem enterrar todas as linhas, em termos de investimento, diga? 10 vezes mais que uma linha aérea, sim. 8 vezes é o número mais, depende depois também um pouco também do tipo de geografia que estamos a falar. Mas uma linha enterrada é pelo menos 8 vezes mais cara do que uma linha aérea, em termos de investimento. Portanto, quando se fala e quando nós ouvimos falar em enterramento, nós somos sempre muito cautelosos de dizer, por nós enterramos tudo. Agora, a base de ativos da REN, que neste momento o valor não amortizado no setor da eletricidade, estamos a falar de cerca de 2 mil milhões de euros, passava facilmente para mais de 15 mil milhões de euros. Portanto, é só para os senhores terem uma ideia do número que estamos a falar. Ou seja, é basicamente, eu diria, inexecuível e pouco prático. Quando a questão do enterramento, onde é que nós a vemos? Não tanto numa área em que os senhores estão a analisar, mas o enterramento das linhas que está-se a colocar nas zonas urbanas. Efetivamente, nós temos questões na Grande Lisboa e no Grande Porto em que estamos a passar, efetivamente, para a linha enterrada, mas isso não é tanto por uma questão de incêndios, é mais por uma questão de ordenamento do território. A última pergunta que o Sr. Professor me fez, que é o novo enquadramento. Eu acho que o novo enquadramento, o Sr. Professor está a falar do Plano Nacional de Energia e Clima e eu diria que é um grande desafio, é um grande desafio energético, mas vai também ser um grande desafio a outros níveis, e nomeadamente para um aspecto que é muito caro aos senhores, vai ser um importante desafio em termos de ordenamento do território. Porquê? Porque com as metas que estão estabelecidas para desenvolvimento de energias renováveis, nomeadamente parques solares, vai ser efetivamente necessário fazer novos desenvolvimentos de rede. Vamos ter que investir novos elementos de rede. E, portanto, a questão que se coloca aqui é um pouco também o ponto que o João tentou realçar, que é, há uma preocupação nossa também no âmbito de ordenamento do território, porque não queremos, e peço desculpa pela expressão, ter uma linha de muito alta tensão a cada 100 metros, não, quer dizer, nós queremos concentrar o máximo possível, porque estas linhas têm impacto e é algo que temos que cuidar. Agora, pensar que o novo paradigma energético se vai fazer sem efetivamente as infraestruturas aparecerem, eu diria que é um bocadinho utópico. O novo paradigma energético vai, efetivamente, implicar o desenvolvimento, algum desenvolvimento de novas infraestruturas. Caso contrário, aquelas instalações que todos queremos que apareçam, nomeadamente a solar, não poderão fazer o escoamento da sua energia.
vossos esclarecimentos. Eu tenho um comentário um bocadinho geral e assim um bocadinho, digamos que paralelo àquilo que foi dito, e que é o seguinte, quer dizer, a limpeza daqueles corredores tem a função, obviamente, não é, de evitar que haja contacto, não é, das linhas de potência com as árvores. E aquilo que eu gostava de referir é que é muito provável que já tenham havido incêndios em Portugal que tenham sido causados por esse tipo de contacto, não é? Quer dizer, só para, enfim, para substanciar a minha afirmação, na Califórnia, três companhias de distribuição de eletricidade, que é a PG Andea, que é aquela que acabou por falir, a Southern California Edison e San Diego and Gas Electric, afirmaram que em 2017, de junho de 2014 ao fim de 2017, a primeira destas três que referi, referiu 1.552 fogos provocados pelas suas linhas. A segunda referiu que houve 347 fogos no mesmo período de tempo, e a terceira referiu que tinha havido 115 fogos florestais. Portanto, eu não estou a fazer aqui assim, digamos, a tirar eleições, são países muito diferentes, mas quer dizer, estamos a falar de florestas, estamos a falar de linhas de potência, transporte e eletricidade de alta voltagem, e portanto o objetivo é exatamente evitar, não é, esse contacto. Portanto, quer dizer, quando se afirma que em Portugal não houve, não é, quer dizer, fogos provocados por esse contacto, não é, quer dizer, está a ver, torna-se difícil de fundamentar, não é, quer dizer, estão a ver, não quero ir nos detalhes, mas
deixa-me
que é pública, está a ver,
deixa-me só fazer aqui uma ressalva
que tem, evidentemente, enfim, outros meios, etc, etc.
É que eu penso que as infraestruturas que está a falar, eu penso que são de distribuição, não são de transporte, e isso faz toda a diferença.
Algumas delas também são de... Mas enfim, quer dizer, mas portanto é esta a questão que eu queria colocar. A outra questão, eu fiquei um bocadinho sem compreender bem em relação à questão dos proprietários poderem se negar a que se faça a limpeza das árvores. Quer dizer, é uma coisa que... Portanto, admitamos que havia uma ocorrência que era... enfim, comprovadamente provocada por esse contacto. Bom, quer dizer, vocês diriam, não, nós não podemos fazer, não podemos limpar, não é? Faço-me entender, não é? E o proprietário dizia, não, estou no meu direito, está a ver? Quer dizer, qual é o enquadramento desta situação?
Primeiro, só voltando à anterior, eu não quero afirmar com toda a certeza, mas julgo não estar muito longe que a questão da Califórnia foi essencialmente provocada por linhas de distribuição. E o contexto é um bocadinho diferente, não é? Quer dizer, pronto, é um bocadinho, para não dizer muito diferente, porque estamos a falar de infraestruturas de dimensão diferente, altura ao solo diferente. A própria dispersão da infraestrutura é muito maior na distribuição do que nas redes de transporte, e portanto isso acarreta um nível de dificuldade maior do que nós temos. Portanto, não é comparável, acho que tem que se fazer justiça em relação à separação entre o transporte e a distribuição, não é comparável. E nós temos até, inclusive, ferramentas como aquela que o João Gaspar referiu, do LIDAR, que, no fundo, permite mitigar o risco de uma Califórnia, mas permite minimizar muito o risco do que aconteceu na Califórnia. Em relação à segunda pergunta que ele colocou, em relação aos proprietários... Esse é precisamente o problema que nós encontramos, porque é a questão, é mais uma vez o compromisso que é preciso fazer entre o facto de ser uma servidão e não ser uma propriedade da REN. E como não é uma propriedade da REN, nós não temos que respeitar o direito de propriedade de quem é aquele terreno. Não imagina, são várias as situações em que nós temos muitas vezes até que solicitar a intervenção das autoridades, nomeadamente as autoridades da GNR, precisamente para prosseguirmos o nosso trabalho, porque há pessoas que dizem, olha, não, aqui não corta, e aqui põe-se as duas questões em simultâneo, põe-se por um lado a preocupação do corte relacionado com algo que tem a ver com as nossas infraestruturas e, portanto, com o risco de proximidade da vegetação às linhas elétricas e ou com a responsabilidade que nós temos decorrente da legislação da limpeza de faixa, que, em alguns casos, nem, como o João Gaspar tentou mostrar, não é um problema técnico de proximidade daquela vegetação à infraestrutura elétrica. É uma questão de cumprimento das obrigações que nos são impostas pela legislação em vigor. Mas esse é precisamente um dos aspectos que nós tentamos realçar e uma preocupação que temos de haver, tentar melhorar aqui a forma como tudo isto é gerido, precisamente porque não posso concordar mais com o Sr. Professor, efetivamente, de um contrassenso que é exato, mas o Sr. Professor tem que compreender que, do nosso lado, nós também estamos um pouco, peço desculpa pela expressão, de mãos atadas, não é? Porque nós não temos autoridade para poder impor. Efetivamente.
Se me permite complementar o que o Sr. Engenheiro João Conceição mencionou, a legislação em vigor obriga, define claramente que o proprietário é obrigado a não permitir nem consentir nos terrenos sobrepassados por linhas elétricas, seja elas quais forem, árvores que possam colocar em causa as condições de segurança das mesmas. Portanto, isso é um ónus do proprietário, por isso é que há uma servidão administrativa que impôs esse ónus e os proprietários foram compensados pela existência desses próprios ónus. Agora, a realidade é que temos cerca de mais de 70 mil proprietários e cada um deles traz suas interpretações à lei. A REN substitui-se, na sua grande maioria das vezes, a essa obrigação dos proprietários, porque também é o nosso contrato, a nossa missão, garantir o fornecimento ininterrupto de eletricidade e gás natural. E, portanto, levamos isso muito a sério, e daí a importância e a necessidade que temos de fazer os varrimentos laser com recurso ao lidar para identificarmos claramente o que é que poderá estar a colocar em causa as condições de segurança da linha, e só para intervencionarmos, só para eliminarmos esses riscos, intervencionamos em cerca de 200 hectares em média por ano. Quando estamos com 7.800 hectares executados, portanto, o resto é gestão de combustível. No que se refere à gestão de combustível, ao Decreto-Lei 124, também é claro, os proprietários são obrigados a permitir o acesso às entidades para a execução dos trabalhos de gestão de combustível. Agora, infelizmente aconteceu o que o João Gaspar referiu um bocado, houve uma alteração legal, o regime contra a ordem nacional deixou de ser aplicado. Portanto, é a mesma situação, é proibido andar a mais 120 km na autoestrada, mas se eu andar a 160 não acontece nada, portanto não há uma contraordenação. Pronto, nesse caso, mas há um regime de contraordenação, não é? Portanto, neste caso não há esse regime. O que nós fazemos é informar as comissões municipais, informar a GNR. A GNR também diz-nos que está muito limitada, porque realmente só com uma ordem dos tribunais é que realmente se pode avançar na propriedade privada, no direito à propriedade privada, que está protegido na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, é tudo isto que nós temos que gerir. Julgo eu que temos gerido com bastante sucesso, porque são poucos, muito raros dos casos, em que acontece a necessidade de, isto em termos de proporção relativamente ao número total de proprietários, em termos que solicitar o apoio das autoridades.
Se me permite, desculpa, para perceber bem, quer dizer, o proprietário, a lei diz que o proprietário tem que, de facto, colaborar convosco, mas se não colaborar, não há consequências nenhumas, é isto.
Atualmente é o que está a acontecer.
Muito obrigado.
É para terminar. É mais umas observações. Antes de mais, meus agradecimentos, porque foi bastante esclarecedor. Eu também, é uma área que me preocupa bastante. E aqui há uma. Primeiro, um esclarecimento. A que altura estão as torres, não é? Que levam as linhas? Mais ou menos a que altura estão as linhas de muita alta tensão?
A altura é variável.
Média,
não é?
Média.
Então sempre a mais de 12 metros de altura.
Mais de 12 metros.
Os cabos, não é? Portanto, quando olharmos para um. Estou a falar das 12 metros, porque na parte mais. No vão gravítico, uma fase mais baixa, ao solo, não é?
Ok.
Portanto, temos torres de 70 metros, outras de 50, 30.
Ok.
Varia, não é? Mas garantimos os 12 metros, não é?
12 metros.
Isso é o que está nas nossas especificações. Vamos um bocado além da legislação. A legislação acho que fala em 8 e os nossos parâmetros são 12.
Claro. Não, é porque, pronto, em questão
de
determinados povoamentos, por exemplo, eucaliptal, é de onde vocês devem ter os maiores riscos, provavelmente, não é? Onde existe eucaliptal? É um dos maiores riscos pela altura que alcançam as árvores.
27% da nossa área, dos 21 mil hectares, é de eucalipto.
Pois, aí é que está o problema sempre.
Portanto,
não é?
Depois seguido do Sobreiro, onde também temos algumas...
Contudo, é muito raro acontecerem ocorrências a partir de linhas de muita alta tensão. Na linha de média, de média e alta tensão é normal. Não é? Estão mais baixas. Mais baixas e...
O risco. É a ligação das empresas com o risco, não é?
Eu creio que também a densidade que existe, não é?
As consequências. Se uma linha de distribuição for abaixo, o que está em causa pode ser uma aldeia ou uma,
claro,
uma vila.
Claro.
Se uma linha nossa vai abaixo, se por acaso, que estava a fazer redundância, estava em manutenção, uma coisa assim, o país pode ir em escada e o país, claro, pode ficar às escuras.
Claro.
Portanto, uma árvore, não é? Tivemos aquele célebre, aqui há uns anos lembram-se da célebre questão da cegonha, não é? Que ficou, mas
sim.
A questão foi essa, foi a redundância que existia, estava em manutenção, houve a cegonha que fez o disparo, e depois os sistemas não funcionaram e as coisas começou a cair em cascata. Portanto,
claro,
uma árvore, né? o que é chato da nossa função é isto, é fazemos o trabalho que os senhores viram, e às vezes uma árvore pode lá ficar esquecida, pode nos dar cabo de tudo, da vida. Portanto, nós tentamos garantir que essa árvore não exista, não fique nenhuma para trás.
Bom, uma observação é que eu notei que, pronto, já há uma preocupação em fazer uns corredores verdes, não é? Digamos assim, com algumas espécies arbóreas, agricultar sempre quando é possível. E eu pergunto, que eu conheço bastante bem a região, a minha região, que eu venho do Alto Minho, e de Ponta Barca, precisamente, conheço perfeitamente as situações, e eu pergunto, porque vocês têm ali um custo muito elevado de manutenção em áreas de matos, que não faz sentido terem faixas nessas áreas, porque não há contacto nenhum das linhas com matos, não é? E é muito difícil acontecer uma ocorrência de uma linha tocar em matos, não é? Eu pergunto porque é que, se existe, ali não se pode fazer, se calhar, esse trabalho mais a nível de silvicultura, não é? Ou de colocar as espécies, mas porque é que não o vosso apoio com o pastor, com os produtores de gado? Porque eu o que noto é que aquelas zonas ali têm uma grande carga a nível de pecuário, e provavelmente seria uma boa solução terem o pastoreio dirigido nas próprias linhas, não é? Isto é uma sugestão, não é?
Nós, se me permite, nós tivemos agora recentemente, foi o ano passado, há dois anos, no Fundão, nós temos um conjunto de prémios de caráter social e outros. Neste caso concreto era o prémio Agir, e o prémio foi precisamente para uma
Espaço de uma associação de, no fundão que promovia efetivamente a pastorícia de e nós tivemos exatamente o mesmo raciocínio que está a fazer, que foi aquilo é uma excelente combinação entre o que é natural e em alguns casos não estamos à espera que as ovelhas e as tenham um trabalho equivalente àquela máquina que vimos aqui, mas efetivamente para determinadas zonas até podem ser se calhar até mais eficientes.
Mas fazem. Há aqui uma observação também que eu vi no vosso diapositivo, é que utilizar as faixas para combate, e mostrar um exemplo de Viana do Castelo, eu posso-vos garantir que não. É assim, se os bombeiros o fizeram, é um erro. Por uma questão de segurança, não é permitido o combate debaixo das linhas de média, alta ou muito alta tensão, dado o contacto da pluma, da coluna de fumo, e permite a condução de descargas elétricas de quem estiver a combater. Portanto, nós temos de estar sempre na área do combate, nós temos de estar afastados quase 15 metros do eixo vertical da linha, não é? Portanto, é uma das correções que se calhar melhora, porque se não vão aproveitar isto, depois aproveitam e pensam, ah, então podemos aproveitar isto para combate, não é? E em termos de segurança é proibido. Não é?
Nós temos essa consciência, e um dos projetos que nós temos para fazer neste relacionamento que nós temos cada vez maior com a Autoridade de Proteção Civil é, queríamos fazer um vídeo porque um vídeo era facilmente se consegue chegar neste caso é para os bombeiros, queríamos fazê-lo com a Escola Nacional de Bombeiros, é quais são os cuidados que se deve ter no combate a incêndios na proximidade das linhas destas infraestruturas estas infraestruturas elétricas, não é?
Posso só para dar nota de que foi publicado.
Nós sabemos, e esta ideia do vídeo, nós não inventámos nada, vivemos os bombeiros dos Estados Unidos, vimos um vídeo e achámos interessante e que focava exatamente esta questão do combate na proximidade de instalações elétricas e outras questões. É, no caso de haver num incêndio e haver uma quebra de um cabo e dele estar no chão, qual deve ser o comportamento? Portanto, é nesta ligação. Porque ao criarmos estas redes pelos territórios, começa a haver a tentação de poder-se fazer o combate, às vezes, direto nas faixas, não é? Pode ser tentador. E, portanto, temos que criar aqui uma compensação de cuidado.
Só para complementar, houve situações, exemplos, em que foram utilizadas as nossas faixas, tinham sido recentemente intervencionadas, sim, no combate, mas com recurso a máquinas pesadas, máquinas de rasto. Ou seja, não com recurso outros métodos de supressão, mas foi mesmo aproveitando que aquilo estava limpo, então meteram a máquina de rastros para impedir o fogo.
Só agora, uma das questões que há bocado colocaram de desligarmos linhas, nós temos feito isso, desligamos para apoio ao combate. Né? Pedem-nos nesta ligação, nestes últimos anos tem havido, para fazerem as descargas sobre estas faixas, quando o fogo, ao passar por lá, o incêndio diminui e, portanto, se calhar é ali uma oportunidade. Não é?
Agora, não é pelo risco de sermos menos deste lado do que desse, que já estamos em igualdade, mas era um bocadinho, também gostava de fazer só um comentário um bocadinho final em relação a isto, porque há de facto um conjunto de questões, umas mais particulares, mais técnicas, que se calhar valeria a pena mantermos este diálogo para algumas das questões, mas que claramente aquilo que nós temos consciência é que em relação à alteração da legislação os critérios de facto deverão ser mudados e nós temos claramente essa consciência e poderemos apontar nessa direção. E depois, sobretudo, esta lógica de querermos resolver com estas com o mesmo produto ou com a mesma solução dois problemas que são muito diferenciados, que é o problema da proteção das infraestruturas e o outro problema que é o da progressão dos incêndios. E aqui era uma tentativa um bocadinho de dois em um que de facto não funciona. E, portanto, aquilo que nos parecia talvez mais lógico era que o investimento, que é grande, e não sei, nem vou fazer a pergunta qual é o investimento que fazem anualmente nesta área, mas é com certeza muito significativo, que do ponto de vista da progressão dos incêndios, da propagação dos incêndios, poderia ser melhor utilizado se fosse canalizado para redes primárias que tivessem, digamos, essa vocação para a manutenção e que, tipicamente, nunca têm a tal sustentabilidade económica que pode ter essa garantia. Portanto, me parecia que havendo uma espécie de uma pera-equação, se houvesse, digamos, se a legislação dissesse para defender estas infraestruturas, ainda por cima com alturas muito significativas, se calhar não precisam de ter uma força de intervenção que vá ao nível dos 20 centímetros, não é? Quer dizer, se calhar até muito, muito mais do que isso, valeria a pena distinguir as duas funções e não tentar com uma única com uma única solução tapar as duas, responder às duas questões. Porque me parece que valeria a pena, de facto, reforçar muito mais, digamos, uma lógica de defesa conjunta nas áreas de rede primária, dos mosaicos, etc., nas áreas que fossem mais úteis nos planos municipais ou intermunicipais de defesa floresta contra incêndio. E não obrigatoriamente pôr o ónus em cima da REN, como se calhar em relação à EDP, porque no fundo para a proteção das suas infraestruturas é uma coisa, para a progressão dos incêndios é um problema diferente que se calhar estamos a tentar resolvê-lo com a mesma solução e se calhar não é a melhor solução. Mas é uma questão que eu acho que vale a pena debatermos, que merece discussão e que é uma discussão que também estamos a ter internamente.
Só fazer dois comentários em relação a isso, e acho que ficou, tentei abordar isso, mas se calhar não. A questão, nós ao fazermos este trabalho, que algum dele achamos que é excessivo, mas por outro lado, nós estamos a beneficiar de uma forma indireta dele, ou seja, as nossas infraestruturas estão mais resilientes. Em casos de catástrofes, como foi o caso de 2017, nós resistimos a 2017 porque tínhamos feito o trabalho de casa, estava feito, não é? E, portanto, não havia assim tanto combustível para arder dentro das nossas faixas e as linhas e a rede resistiu. O que nós achamos em relação à rede primária, e tentámos demonstrar isso com as fotografias, é olhem para a nossa rede e vejam se a rede primária não pode vir ter com em alguns sítios com a nossa rede. E aí ambos beneficiamos. O país não gasta não gasta dinheiro a fazer a rede primária, nós já o gastamos e, portanto, beneficiamos as duas partes. A rede beneficia de ter a gestão de combustível bem feita e o país escusa-se de estar a fazer dois gastos, ao fim e ao cabo.
Até porque o ônibus ao proprietário já está...
A redução de combustível com certeza funciona, não é, para a defesa da vossa infraestrutura, mas se calhar não é preciso uma redução de combustível tão drástica para chegar a essa defesa, não é? Portanto, pode haver aqui critérios técnicos que possam ser mais inteligentes e mais otimizados. Não é? Portanto, esta discussão vai continuar, com certeza. Não é?
Só para concluir, em termos de critérios técnicos, nós temos claramente definido a diferença entre o montado e a questão de sobreiral. Se fôssemos a cumprir à risca o que diz a linha, tínhamos submetido ao CNF o abate de milhares de sobreiros só para cumprir a distância entre copas no montado sobre. Não faz sentido, nem o fazemos, não é? O que nós propomos é que, em termos de cima, até já fizemos essa proposta, de fazermos a intervenção a nível dos matos, do subcoberto, quando houver matos linhosos, ou seja, retirar essa carga combustível no subcoberto, mas não fará sentido agora avançarmos com pedidos e requerimentos de abate de milhares de sobreiros para um distanciamento de copas de 4 metros. Agora, o que é necessário é, não sendo possível abate, há uma outra questão, que nós temos que garantir que não há árvores a pôr em causa as condições de segurança da linha, sejam elas sobreiros ou carvalhos. E aí sim, temos que intervencionar nela através do seu abate.
Só uma dúvida. Vocês só podem não. Prioritariamente fazem intervenção naquelas faixas que estão definidas em planos.
Uma das nossas alterações que fizemos foi deixarmos ser reativos para ser proativos. Ou seja, nós tínhamos os planos aprovados num determinado município, o município ao lado não estava aprovado, portanto fazíamos no município onde estava aprovado, onde não estava aprovado, não fazíamos. Passámos a ser proativos, ou seja, é uma lógica da infraestrutura, se eu tenho temos uma infraestrutura que atravessa 4 municípios e afeta 2 distritos, eu intervenciono naquela infraestrutura no mesmo ano. Ganho desta forma coerência, quer geográfica, quer temporal, no âmbito das ações que fazemos. Portanto, basicamente, se o plano está em vigor ou não, para o planeamento das nossas ações, não é importante.
Mas é então por essa razão que propõe a elevação do patamar municipal para o outro, superior?
Exatamente.
Okay.
Porque pela característica, precisamente, das nossas infraestruturas, nós não temos, eu acho que não deve existir, ou se existirem, devem-se contar pelos dedos das mãos, as nossas infraestruturas de linhas, não estou a falar de subestações ou de estações de gás, mas de linhas ou de gasodutos, que uma só infraestrutura esteja toda ela num só município. As nossas infraestruturas são têm de dimensão supramunicipal, portanto, e nesse mesmo sentido, e quase supradistrital, exatamente, e quase supradistrital. E, portanto, aquilo que o Pedro estava a referir, pareceu-nos quase uma questão de lógica, não é? Nós estamos a trabalhar. Não, e não só de lógica, como até mesmo depois da otimização das nossas próprias operações. Os senhores devem imaginar, é muito mais difícil e muito mais custoso em termos económicos estar a dar instruções aos nossos fornecedores. Agora faz aqui, depois aqui para, depois ali faz, depois ali para. Depois, portanto, é muito mais complexo do que estar a dizer, olha, os senhores fazem daqui até aqui em contínuo. Portanto, não acho que é uma questão de lógica, não.
Isto foi bem aceito pelos municípios e pelo próprio ICNF, essa nossa proposta de planeamento, que não incluía só isto, mas também a questão da faixa de gestão de combustível, qual a faixa da servidão, linhas paralelas serem intervencionadas no mesmo ano, ganhando desta forma os 90 metros de largura ou 135 metros de largura. Isto foi bem aceito pelos municípios, pelo próprio ICNF.
Há aqui um aspecto que é importante realçar, que é... Quando nós fazemos isto não é pelo mínimo múltiplo comum, quer dizer, nós fazemos isto maximizando. Não deixamos para trás municípios que têm os planos devidamente preparados para compensar noutros só por uma questão de otimização dos nossos trabalhos. Portanto, fazemos naqueles que estão preparados e nos outros, quer dizer, portanto, fazemos mais do que aquilo que seria um cumprimento absolutamente, diria, burocrático de resposta reativa, como o Pedro falou, ao que está preparado e ao que não está preparado.
Não seria mais positivo para vocês, para a empresa, serem a própria empresa a fazer o plano para uma determinada região e ser aprovado numa comissão municipal ou numa comissão distrital? Não fazia mais sentido isso... do que serem os municípios a fazerem os planos, às vezes erradamente, não é? Como nós sabemos.
Isso é que depois cada município tem a sua interpretação da própria lei. Isso é algo que nós já temos sugerido por diversas vezes, até porque, vamos lá ver, a rede secundária, na própria lei, é para a proteção da infraestrutura. E, portanto, quem melhor do que o próprio responsável por esta infraestrutura em definir os critérios, com certeza devidamente balizados, para dizer... Okay? E por isso é que definimos os ciclos de intervenção de intradanos, consideramos que é o suficiente para que, mesmo em caso de incêndio, a infraestrutura não seja afetada.
Vocês não têm ligação em cada comando distrital? Porque essa era a figura que podia otimizar este tipo de questões.
Oficial de ligação.
Nós temos um representante a nível nacional. Acordámos isso com o CONAC.
Pois, e depois... Exatamente. A nível nacional eu sei que havia, mas exato, a nível distrital, para otimizar este tipo de questões, muitas das vezes essa figura é que poderia garantir entre municípios haver aqui alguma coerência na elaboração dos planos. Agora, mas
temos vamos a todas as comissões distritais de defesa da floresta contra incêndios.
Tem que perceber que há aqui uma... As pessoas têm que perceber que depois há aqui também, mais uma vez, um limite da dimensão dos nossos recursos, não é? Portanto, nomeadamente humanos. Acho que há uma questão que nós temos que ter em conta, que é a nossa capacidade financeira, que também não é ilimitada, e a nossa capacidade logística humana, que também não é ilimitada. Portanto, eu percebo a sua sugestão. Pareceu-nos que havia aqui uma... Dadas as características da nossa infraestrutura, dado o facto de nós termos o tal Centro de Operação de Rede e o Centro Nacional de Despacho, que no fundo tem uma visão integrada sobre todos os elementos de rede da nossa infraestrutura pelo país fora, que poderia ser mais otimizado atendendo a estas limitações. É óbvio que se nós tivéssemos infinitos recursos, fazíamos as duas coisas, não é? Embora também me permita, as duas coisas também têm aqui depois o outro lado da medalha, que é depois exigir uma coordenação, que também é algo que nos parece que... Numa situação, e isto é muito importante realçar, na minha opinião, que é, a nossa atividade é de operação e de gestão de infraestruturas elétricas. Nós somos receptores de instruções, digamos, em situação de... Nós não somos especialistas de gestão de incêndios, nomeadamente. Quer dizer, nós aí, portanto, mantemos o nosso foco no aquilo que sabemos fazer, que é operar as infraestruturas, e interagimos com quem sabe e com quem de direito nas outras áreas, nomeadamente nas questões de gestão, se houver uma crise num incêndio, e aí somos receptores das instruções que recebemos e implementámo-las.
Depois, às vezes pensam, olham para nós e pensam que nós somos uma empresa com uma dimensão... Nós somos 600 e poucos trabalhadores, a nível nacional, em todo o grupo, a fazer estas funções de transporte de eletricidade, de gás e distribuição distribuição e armazenamento de gás.
Mas já agora, sem,